Boletim de conjuntura do Departamento de Economia e Estatística, DEA, vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado, analisou o cenário nacional de inflação, juros em alta, a crise energética e as perspectivas da economia para os próximos meses. A pesquisadora Vanessa Subac, coordenadora do estudo, nos fala das suas principais conclusões.
O nosso boletim de conjuntura de setembro traz exatamente isso, como é que a economia do Rio Grande do Sul está inserida no contexto internacional e na economia do Brasil, né? No contexto internacional, a gente percebe que o segundo trimestre do ano teve resultados positivos na maioria dos países, com crescimento em relação ao primeiro trimestre, com exceção do Brasil e algumas poucas economias como Colômbia e Argentina, que já apresentaram queda nessa base de comparação. O que se destaca no cenário internacional é que essa trajetória de recuperação que a gente já vem analisando, já consegue perceber desde o ano passado, ela trouxe consigo uma pressão inflacionária. Então, o que se destaca é que na maioria dos países a recuperação veio junto com o aumento de preço. E uma diferença que se faz entre países avançados e emergentes é que esse avanço dos preços provavelmente vai ter impacto diferente nessas economias, enquanto que os avançados esperam que essa pressão inflacionária seja temporária, ou seja, os preços estão elevados, mas não é necessário aumento de juros, porque isso possivelmente não vai afetar a atividade econômica, porque logo em seguida devem arrefecer esses preços. Nos emergentes, essa conjuntura é um pouco diferente, com uma dificuldade fiscal um pouco maior, né, e mais dificuldade de perceber que essa inflação vai reduzir nos próximos meses, se espera aí aumento de juros com impacto sobre essas atividades econômicas. No patamar internacional, a gente consegue ver ainda preços elevados de commodities, o que em certa medida ajuda aqui o estado do Rio Grande do Sul, né, grande produtor de soja e produtor agrícola. Então, a gente percebe que esses preços internacionais devem colaborar para o Rio Grande do Sul. O que se espera para o mundo, então, é um crescimento de 6%, um crescimento bem acelerado, dada essa recuperação que a gente viu. Alguns sinais aí de desaceleração da produção, dada os custos de logísticos e aumento de preços, a gente já começa a perceber. Então, toda essa recuperação forte que a gente viu é bem possível que comece a desacelerar no mundo inteiro. No Brasil, nesse contexto, como a gente disse, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho, né? No segundo trimestre, em relação ao primeiro, teve queda de 0,1%. E aí a gente destaca alguns pontos que contrabalançaram o avanço da vacinação, a retomada do auxílio emergencial. Esses pontos positivos foram contrabalançados principalmente pelas questões climáticas, né? A gente teve uma estiagem, sobretudo no Sudeste, Centro-Oeste, que afetou a produção agrícola do Brasil, diferente aqui do Estado. A gente tem escassez de insumos, elevação de custos, incluindo aumento de juros. E aqui no Brasil, realmente, a gente destaca esse aumento da inflação, que tem tornado a decisão de investimentos de consumo um pouco mais cuidadosa, né? Com aumento de juros, o aumento de inflação incidiu o aumento de juros. Hoje, os juros já estão em 6,25%, a inflação em quase 10%, já está começando a mudar as decisões de investimento e consumo aqui no país. Então, a gente espera que, se não for atacado logo, né, se a inflação não ceder logo, é possível que a gente tenha uma desaceleração no crescimento do país. Ainda assim, o relatório Fox aponta para um crescimento esperado de 5,2% no final do ano. O Rio Grande do Sul, um pouco na contramão do Brasil, apresentou um segundo trimestre muito positivo, cresceu 2,5% em relação ao primeiro, e cresceu 27,7% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Colaboraram muito aí a agropecuária, né, que não só pelas perdas que teve no ano passado por causa da estiagem, mas também já está produzindo mais do que produzia em 2019, e também colaborou a retomada de indústria, serviços e comércio em relação ao que tinha perdido lá na pandemia no segundo trimestre do ano passado. Hoje, o PIB do Rio Grande do Sul está em nível recorde, não só foi recuperado o nível de produção do início da pandemia, mas também o maior nível, né? Inclusive superou o nível de 2013, que tinha sido o pico anterior do nosso PIB aqui no estado. Como eu disse, a agropecuária possivelmente ela já deu a sua grande contribuição agora no primeiro e segundo trimestre, nos próximos meses deve diminuir essa contribuição para o cálculo do PIB, mas a gente sabe que os preços altos, né, internacionais dos produtos agrícolas devem ajudar o setor e principalmente trazer renda para o setor, que deve ter espalhado essa renda não só para o agronegócio, mas também para outros setores da economia, como serviços e indústria. A indústria veio desacelerando, ela veio muito bem no início do ano, veio desacelerando, mas tem um componente positivo, que é a retomada das atividades da GM, né, que tinham sido paralisadas por falta de insumos. O emprego aqui no Rio Grande do Sul, ele tá tendo crescimento, teve formação de emprego formal no segundo trimestre, até julho, mas o emprego está recuperando um pouco mais lentamente do que a economia como um todo. Hoje a gente tem 5.318 ocupados, está maior do que a gente o número de ocupados está maior do que a gente viu no primeiro trimestre de 2021, no quarto trimestre do ano passado, mas ainda está aquém daquilo que a gente tinha de ocupados em primeiro trimestre de 2020, que era 5.579. Então, esses são os apanhados gerais. A gente teve criação de emprego na maioria das cidades gaúchas, mas esse crescimento do emprego está vindo um pouco mais lento. Para os próximos meses, então, a gente tem alguns cenários bem desafiadores, sobretudo nessa questão macroeconômica do país, né? Tem a questão energética, que deve também colaborar para o aumento de preço, tem um aumento de preço, tem um aumento de juros, que infelizmente colocam aí uma questão adicional para a nossa recuperação da economia gaúcha. Mas o ponto positivo é que serviços de comércio que demoraram para se recuperar performaram muito bem até então.
Economista Vanessa Sulbach, o que se pode projetar para 2022, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul?
Olha, 2022 vai ser um ano de ajuste, né? A gente percebeu aí que 2021 tem se caracterizado por ser um ano de recuperação e plena recuperação, que nem a gente comenta, né? A gente está recuperando não só as perdas da pandemia, mas as perdas de estiagem do ano passado. Mas essa recuperação, ela vai desacelerar, certo? A gente já chegou num nível muito alto de produção, como eu disse, a gente já está no nosso maior nível histórico, e é possível que a gente comece a desacelerar. Para o ano que vem, sem dúvida nenhuma, essas questões macroeconômicas e conjunturais do país devem definir aí um pouco do nosso caminhar, né? Vai ser um período desafiador, mas temos que ver mais dados e informações do que pode acontecer para o ano que vem, que também é um ano eleitoral, e normalmente em anos eleitorais a gente tem um pouco mais de instabilidade na nossa economia. É difícil projetar o que exatamente vai acontecer. Esperamos todos que essa questão conjuntural e macroeconômica esteja um pouco mais tranquila nos próximos meses.
Ouvimos a pesquisadora Vanessa Sulbach, do Departamento de Economia e Estatística. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.